Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
Oi, oi, oi. Chegamos, chegamos. Eu e Tony Café até as 8 aqui, Tropa de Elite. Vamos pedir a Deus para conduzir tão muito bem esse programa, mais uma edição da série do programa Tropa de Elite, gerado aqui na Gabriela FM. E você fica sabendo tudo aqui, viu? Fica sabendo de tudo ou de tudo um pouco. É, ou de tudo de montão. Daqui a pouquinho tem nossos correspondentes. Daqui a pouco eu vou até Uruçuca. Eu vou falar com Vini e Santana daqui a pouquinho, viu, Vini? Daqui a pouquinho também vou bater aquele papo falando de bola dentro. É o quadro Bola Dentro com ele, Edenildo Braga. Edenildo Braga, direto do Departamento de Esportes. Nós vamos chamar ele, ele vai falar também no Tropa. Aí tem Nath, Nath Almeida também no Tropa de Elite. Nath, aquele abraço pra você. Daqui a pouquinho você fala também no Tropa, viu, Nath? Aí depois eu vou até Itabuna. Eu vou a gostosa Itabuna falar com Souza Pina. Souza Pina daqui a pouquinho direto de Itabuna. E o Paulo José, Paulo. É o Paulo José direto de Camacã. São os nossos correspondentes do programa Tropa de Elite. Tá bom dia, Tony Café. Alô, Tony Café, tá tudo preparado aí, meu filho? Mexendo nas carpetas eletrônicas da Gabriela FM, Tony?
Tudo certinho, tudo beleza, graças a Deus. Tá, bom dia pra você também. Bom dia a todo mundo aí, sintonizando 102,9, ouvindo o Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E tá começando. Vamos ver a previsão do tempo. Previsão do tempo pra hoje na cidade mais linda do interior da Bahia. Você olha pra lá, Tony, você vê o sol, ele tá vindo lá por trás. Mas você olha pro telhado da casa de Zé Mascate, o Pardal, e você vê tudo nubladão ainda, aquela realmente, nuvem.
Realmente, a casa de Zé Mascate é aquela ali, né?
É aquela que tá com aquela lâmpada acesa lá perto daquela torre. Ah, o que mora embaixo ali perto da torre, quem toma conta da torre, é dono daquela torre, hein? É o 19. É
19, né?
É 19 que foi pra Aritaguá. Chegou lá, ele olhou pra uma... Tinha uma, aquela... Onde bota salgados? Como é que dá o nome?
É um tacho. Não, uma,
de vidro.
É uma estufa.
É uma estufa, né?
É.
Aí na estufa ele viu uns quibes. E aí, meu amigo, o 19, coincidência, 19 comeu 19 quibes.
É, rapaz, tem um apetite boa, né?
19 quibes, não deu nenhum axé o enrolamento de motores, que naquele momento estava acompanhado dele. Ele comeu, colocou pra dentro 19 quibes, e por isso o apelido dele também é 19.
Tá certo.
É o João de Barro, também conhecido como João de Barro, porque faz casa aqui, ali e acolá. Só é ter área, ter terreno.
Ele faz. Beleza, então. Temperatura para hoje, Marinho Santos, né? Tem que falar o prefixo, senão ele pega a previsão do tempo para Ilhéus. Temperatura gira em torno de 19 graus, chuva 4%, umidade relativa do ar 96%, ventos a 6 quilômetros. Para essa sexta-feira, o clima é parcialmente nublado, Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 7 minutos, e 6 e 7. Olha, vamos manchetar o Tropa de hoje. As principais manchetes e que serão notícias aqui no Tropa de Elite. Jequié, Polícia Rodoviária Federal apreende 58 quilos de cocaína em veículo e prende traficante. Daqui a pouquinho, logo às 7 da manhã, o ex-prefeito de Itabuna, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Geraldo Simões, ao vivo, 7 da manhã, no Tropa de Elite, sabatina, de perguntas para o Geraldo Simões. Ele disse, fica tranquilo, pode me perguntar que eu respondo. Tribunal do Trabalho suspende distribuição de processos para a terceira vara de Ilhéus. Olha, o Condema autoriza a construção do novo fórum Jardim Atlântico, Zona Sul de Ilhéus. A área foi doada pelo município ao Tribunal de Justiça da Bahia. Comissão Especial discute tramitação dos precatórios do Fundef e define próximos passos. Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe, chegando no hospital de base e o atendimento no mês de julho, hospital de base Luiz Eduardo Magalhães em Itabuna. Mês de julho superou os números do mês de junho. E Companhia 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz, e o subcomando é do Capitão Zacarias, tira de circulação criminoso procurado por homicídio e tráfico de drogas. Morre em Salvador, filho do radialista Oswaldo Bispo. O filho caçula do Oswaldo Bispo não resistiu a um câncer de cérebro. Meu amigo está triste. Oswaldo Bispo é uma figura. Trabalhamos juntos na Coirmã, Rádio Difusora Sul da Bahia. Defensoria Pública da Bahia faz testes grátis de paternidades. Olha a ousadia de dois malacas. Eles são oriundos do Rio de Janeiro, mas se deram de mal. Meteram o arrombamento na sala do DPT, do Departamento de Polícia Técnica. Os dois elementos foram presos. Os objetos que foram levados foram recuperados. A CIPA teve uma grande participação na prisão e na recuperação destes dois elementos, e a equipe comandada pelo investigador, chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o Edson Serra. Edson Serra chegando, e a CIPA também, os elementos estão presos. Ó, vem do Rio de Janeiro, e diz: ah, você mora onde? Moro no Rio de Janeiro, mas aqui em Ilhéus. Mora onde aqui em Ilhéus? Somos moradores de rua. Olha que notícia boa, seu Tony Café. É, a Nádia, que é a provedora, né, da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Hospital São José. A Santa Casa amplia atendimento oncológico até a cidade de Valença. É, vai chegar até... Aí vai entrar dinheiro agora, vai ter dinheiro para pagar tudo, pagar todos... E não vai nem ficar precisando ficar pedindo com a cuia na mão. Olha, mandar um abraço, tá ligado já na Baixa Fria, ali pertinho da Avenida Canavieiras. Ali tem o Nicolai Jardins, aquele abraço pra você, pra sua primeira dama, Mônica. Ali também tem o Zé Bispo, ex-jogador da seleção de Ilhéus, lateral esquerdo, que fez um cruzamento e o gol, a bola entrou. O Zé Bispo também, que é chamado de Maria Preta. Mandando um abraço também para o Bigo Rilho, também na Baixa Fria. A ex-atleta, jogadora de vôlei, Olivia Santana, também ligada no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado aí, esse pessoal do Alto São João. E Dona Titina. Dona Titina é a mãe do Renatinho Bad Boy. É a mãe do Renatinho Bad Boy. Vê a conta de Angélica aí, viu? Dona Titina, se tiver devendo, eu vou pagar. E não venda fiado a nega Lídia. A Lídia, não venda a Lídia, que mora aí pertinho da senhora, é só subir a escada. E aí não fique vendendo cerveja fiado não, viu? Porque se vender e não pagar, eu cobro aqui no microfone, viu? Dona Titina, tem moral comigo. Mandando um abraço também para o Gilson, Gilson, que é motorista da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Ilhéus, e o Axé, Axé, alô Axé, Gessé quer falar com você, viu? E o João Aníbal, que é contador, tem a JA Contabilidade, o César Nascimento, ex-jogador do Ilhéus Futebol e Regatas, time profissional de Ilhéus, o César Nascimento também trabalha na JA Contabilidade. Aquele abraço, alô Vitor, aquele acorda Vitor para abrir lá o segundo andar, edifício Paranaguá, é ele que faz a contabilidade aí do Tropa de Elite, João Aníbal e Rose, amiga de Hélia, a Rose do Tiagão, a da feijoada da Rose, Rose dá conselho para Hélia, viu, Hélia aí nos Carilhos, ela que foi minha colega de colégio, ela pescava na minha prova, assim como lá na Baixa Fria, tem uma também que pescava bem em frente ao Lívia, assim, na escadinha, ó. É Sueli. Sueli não tirava o olho da minha prova. O Paulinho Batera, também baterista da banda Realce, que já voltou da Espanha, tá aqui em Ilhéus, já de volta com os amigos, com a família. Paulinho Batera também pescava na minha prova. Olha, meus amigos, a notícia boa de hoje é que a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus ampliou o atendimento oncológico até a cidade de Valença. Então a Santa Casa amplia atendimento no Baixo Sul. Vai começar a oferecer serviços de diagnóstico e tratamento contra o câncer para moradores do município de Valença. O contrato com o governo do estado já foi assinado em uma reunião entre a diretoria do hospital e a coordenação da Central de Regulação, Macrosul. E durante a reunião foi alinhado o fluxo de atendimento aos pacientes de oncologia. Então, oncologia já não é problema, incluindo exames e consultas e cirurgias e sessões de quimioterapia. Então tá aí, notícia boa de manhã cedo, chegando no Tropa de Elite. Alô, Nicolai, bate na porta do meu cunhado aí, o professor de squash, o professor Ricardo Ramos, também conhecido como Homem Velho, Gleide Selma, ó, bate assim, ó, salve Salvador, ele vai pro aniversário da mamãe dele, né? A mamãe dele, que também é minha sogra, Dona Marinalva, aniversariante deste final de semana, e vai ser comemorado em alto estilo lá em Salve Salvador. Alô, Homem Velho! Agora são 6:16 na cidade mais linda do interior da Bahia. Ana e Javali já chegou na central de abastecimento. O Chico Pautorto, torcedor do Flamengo também. E aí o China também, torcedor do Flamengo. O Sergipe da Farinha. Meu amigo Valdivino do Porco. Valdivino do Porco, Valdivino do Carneiro. Ele gosta que chame de Valdivino do Carneiro agora. Eu conheci ele como Valdivino do Porco. Aquele abraço pra você. O Gilson. Gilson Perninha. É o mesmo Perninha do Ovo. O Zé Carlos, presidente da Associação dos Feirantes. Central de Abastecimento. Tá todo mundo com rádio ligado. O Afonso, presidente do Sindicato dos Feirantes. E meu amigo Eri. Eri da Ração. Aí também tá ligado no Tropa de Elite, o Eri, que é irmão do meu grande amigo, o Zé do Bar. Zé do Bar tá lá no distrito de Santo Antônio, também com rádio ligado, com Jackson. Jackson é o Jackson da Sucata, é o homem da sucata, entrada ali do bairro Nossa Senhora da Vitória, sentido Sol e Mar. Jackson trabalhou na antiga Sucam, é o Jackson da Sucata. Também tá com rádio ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Eu vou passar o microfone para ele dar uma relapada aqui junto comigo. Alô, alô, Tony Café, vem comigo!
Olá,
Olá, Marinho Santos, agora é hora do povo, né? O povo fala aqui no Tropa de Elite, mandando um abraço aí pra Bob Autoelétrica, lá em Itabuna, lá no Fátima, Itabuna. Valeu o carinho da audiência. Ah, meu amigo Gildásio, curtindo a nossa programação lá no Monte Cristo, em Itabuna também. 6h18, o povo fala aqui no Tropa de Elite.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tony Café. Estamos sem água na Avenida Esperança há 4 dias. Há 4 dias, crianças e idosos estão sofrendo com essa falta d'água, né? Tá lá, tá aí o recado. Alô, alô, Embasa, Avenida Esperança sem água. Socorre lá essa gente. Alô, bom dia.
Bom dia, tropa de elite, Gabriela. Estamos juntos, viu? Dortas. Estamos juntos aí, viu? Beleza? Ficam com Deus.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia aí, Tony Café. Marinho Santos, aqui é Duda da Tibina. Eu gostaria de deixar uma pergunta aí no ar. Se o governo do estado está mandando a verba para o colégio, os colégios de Ilhéus, se ele está mandando... Essa pergunta vai ficar no ar aí, viu? E eu gostaria de obter uma pequena resposta. Ou se ele está mandando e essa verba está indo para onde? Que tem meses que esses colégios, pelo menos daqui da Tibina, as crianças não vê nem a cor da merenda. Muito pior a própria merenda. E gostaria também de mandar um alô para Maluquinho, aí em Buerarema, o padre Doc já está... na área, né? Com o padre, com a madre Luquinha e o filho, né? O filho dele, né? Que agora me fugiu o nome, né? Fugiu da mente, tá bom?
Pronto, a resposta é com Marinho Santos.
A resposta é com a secretária Loura. Cadê a merenda da Tibina, Loura? A merenda da Tibina questionada. Agora, Duda, quando você ligar pra cá, eu quero perguntar, quem pergunta aqui sou eu. Eu tenho DRT, né? Eu fiz o curso e você não tem de ficar perguntando, não. Quem nunca mais faça isso. Eu quero perguntar, quem pergunta aqui é o repórter. Tá bom, Duda? Duda da Tibina, amigo do meu amigo Dó eletricista de automóveis, ali no fundo da Buriti. Aquele abraço para vocês aí na Tibina. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E um abração para o Dortas. O Dortas que teve um comportamento fora de série aí. Falou, né? Mandou a mensagem dele. E essa denúncia aí do Duda da Tibina, viu? Merenda. E esse dia é a merenda. Esse dinheiro vai para onde? Se não tem merenda, mas o dinheiro vem. Cadê a merenda da Tibina, do colégio da Tibina, Loura? Você viu o Duda perguntando aí, né? Tem que ter prestação de contas, tem que ter fiscalização do Ministério Público. O Ministério é público e o Ministério tem que dar respostas. A gente fala aqui, ó. A gente fala aqui. É a mesma coisa da gente chegar, ó. Tem que denunciar, tem que falar, tem que abrir o bico. E aí quando alguém fala... O Ministério Público deveria ter alguém lá no rádio escuta para ver uma denúncia dessa e chamar a secretária municipal de educação para ela prestar contas. Cadê esse dinheiro da Tibina aí, do colégio da Tibina, colégio público? Que as pessoas, o pai, a mãe, manda seus filhos e não tem merenda escolar. Por que não tem merenda escolar na Tibina? Aí fica a pergunta para a secretária de educação, a Loura, para responder. É, o Ministério Público está sendo provocado neste momento através do Duda, que é morador da Tibina e que vê pai, mãe, os alunos sem a merenda escolar. Rapaz, isso aí é coisa de... E está sendo provocado neste momento. É só procurar Duda lá na Tibina, que Duda vai mostrar o pai, a mãe, os alunos. Vai na escola, Ministério Público, e depois dá uma canetada, chama a Loura para saber, para ela prestar contas desse dinheiro público que é direcionada à merenda escolar. São 6 horas e 23 minutos na cidade de Ilhéus. Eu vou até Uruçuca. Alô, Tony Café, ele já está chamando ali. A lâmpada verde já está piscando. O Vini Santana, direto de Uruçuca. Alô, alô, Vini Santana, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos, Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré, nessa manhã de sexta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Uma guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar de Ubatã conduziu um homem suspeito de manter um desmanche de motocicleta. Conforme informações da PM, denúncias informaram que um mecânico realizava desmanche de veículo numa oficina. Ao chegar no local, a PM realizou a averiguação das motocicletas e o suspeito informou que na sua residência havia outras peças de moto. No imóvel, a PM encontrou um motor com numeração suprimida. Ao ser questionado sobre o fato, o suspeito informou que o equipamento pertencia a um de seus clientes. No entanto, ele não conseguiu a nota fiscal com o suposto dono da peça. O homem, juntamente com o motor apreendido, foi apresentado na Delegacia Territorial de Ubatã para a adoção das medidas, e a Polícia Civil investiga o caso. A dupla Jack Goldman e Zaquias Queiroz ficaram sem medalha para o Brasil na canoagem C2 nos Jogos Olímpicos de Paris. A final aconteceu na manhã desta quinta-feira e eles ficaram em último lugar na prova. A medalha de ouro ficou com a China, a prata com a Itália e a medalha de bronze para a Espanha. Bom, com essas informações eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Desejo um excelente final de semana para vocês e para todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço.
Um abraço você, Vini Santana, não é somente Vini. Ô Vini, não é somente um batã não, Vini Santana, que tem desmanche de moto não. Aqui em Ilhéus também tem desmanche de carro. Tem desmanche de carro aqui em Ilhéus. E cadê a polícia? Eu vou inclusive ter um contato direto com a delegada, a doutora Rita de Cássia. Posteriormente vou falar com o chefe do serviço de investigação, o investigador Edson Serra, que é o comandante-chefe do serviço de investigação. Esses desmanches têm que ser visitados pela polícia. A polícia civil tem que visitar os desmanches de carro aqui em Ilhéus. Nos 4 cantos da cidade, onde tiver desmanche, a polícia tem que ir lá, porque carros são cortados no machado. E a gente não sabe de onde é a origem daquele veículo. De repente pode ser um veículo roubado e a polícia tem por obrigação estar checando esses carros que estão sendo desmanchados nos ferrovelhos. Então a questão ferroviária, essa semana que vem a gente vai entrar em ação, porque aqui é cacete, viu? É cacete! É o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Olha, a Prefeitura Municipal de Ilhéus e a CDL... A CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Ilhéus, ó, tá preocupada em fazer política. Sem campanha do Dia dos Pais. Cadê a gestão? Não tem campanha do Dia dos Pais. Não teve campanha do Dia dos Pais. Aí a gente tem que dar porrada na CDL, com a resposta a CDL e a Prefeitura Municipal de Ilhéus. Não tem campanha, tem que sentar, tem que organizar as campanhas, CDL. Não é ficar fazendo política ou politicagem, não, apoiando A, B ou C por debaixo dos panos, ou tentando esconder por debaixo dos panos, e tem que ter a campanha. Dia dos Pais é Dia dos Pais. E não teve, a gente não vê nada de campanha da CDL de Ilhéus. Tá que tá, viu? Ah, que saudades que dá dos grandes e grandes e grandes presidentes da CDL. Bom dia pra você, Jonesi. Jonesi, cadê meu peixe, Jonesi? Senão eu vou falar, Paulo Henrique, aí na Jal Autopeças. Um bom dia para vocês, família Jal Autopeças. Tá todo mundo ligado no Tropa de Elite. Paulo Henrique, cobra o meu peixe. Você é o vendedor, o único vendedor que é torcedor do Flamengo, porque todo mundo na Jal Autopeças, os outros vendedores, são torcedores do Vasco. Eles são meus seguidores. Eu também sou Vasco. E aí, Paulo Henrique é Vasco, Marinho Santos. Paulo Henrique é Flamengo, Marinho Santos. E ele vai ali na distribuidora, né? E chega na distribuidora, todo mundo da Jal Autopeças, depois do trabalho, sexta-feira, tomando uma cervejinha gelada. Cadê Paulo Henrique? Ele não se mistura com a gente, porque ele é torcedor do Flamengo, e aqui só tem Vasco, Vasco, Vasco! Alô, Jonesi, o peixe, me ligue, marque que eu vou buscar. Você que é um grande pescador, viu? É o Jonesi, proprietário, dono, diretor, presidente Jal Autopeças, na Avenida Itabuna. Ele também tá ligado no Tropa de Elite. Essa galera, essa galerinha boa. Gustavo Sodré tá no Rio de Janeiro, tá ouvindo Tropa de Elite. Daqui a pouquinho eu vou mandar parabéns lá no alto do Teresópolis, está com o rádio ligado. Ela que foi enfermeira do saudoso Hospital Regional Luiz Viana Filho por muito tempo. Daqui a pouquinho eu vou falar quem é o nome dela para você ficar ligado. É, também quem tá ligado é Stanley. Stanley é filho do Betinho. Betinho, meu primo. O Betinho, meu padrinho. Torcedor do Flamengo. Stanley, a galera é do Corte Legal. Corte Legal ali na rua 7 de setembro. Todos ligados. O Wagner, o Chico. O Chico e o Wagner. O palco da Em Chico, da Em Francisco. O Noca do Cavaco tá no bairro do Iguape. Alô, Noca do Cavaco. O amigo. Ele é amigo pra caramba do cantor Itaçuci. Aquele abraço, Noca do Cavaco. Tá todo mundo com rádio ligado? Alô, Cristiano, aí na Via Metro. Aumenta o volume do rádio aí pro Bahia ouvir o programa, rapaz. Aumenta o volume que Bahia tá ligado aí. O Bahia vai ouvir o programa, viu? Não dá pra bater papo agora não, viu, meu brother? Ó, Sargento Santos Silva tá na Companhia 70. Também tá com rádio ligado no Tropa de Elite. Agora eu vou falar do furto. Preste atenção, né? Daqui a pouquinho eu venho falando do arrombamento nas dependências do Departamento de Polícia Técnica, DPT, onde dois malacas disseram que não tem casa aqui em Leão, não. É morador de rua. É morador de rua. E aí meteram o arrombamento, roubaram no DPT, mas a CIPA, a Delegacia de Repressão e Furtos e Roubos, conseguiu recuperar e prender os dois elementos autores e ainda dois receptadores. Foram conduzidos até a polícia. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Eu vou passar agora com Tony Café, Departamento Comercial. Vou passar no faturamento, senão a gente não ganha. R$1, né? Em nome da Jal Autopeças, do Atacadão do Cimento. E ainda tem muito mais para você. A do Doce. Planeta Doces, cara. Fala, rapaz. Tony Café, manda.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você que tá ligado aí no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho. É da audiência, pelo carinho da sintonia. Olha, meus amigos, a ousadia do bandido, do vagabundo, tá demais. Tá que tá, viu? Presta atenção. Dois caras que se dizem morador de rua e que vieram do Rio de Janeiro. Turista do Rio de Janeiro. Sem residência fixa, sem casa alugada, não está nenhum hotel, nenhuma pousada. E não, nós somos moradores de rua. Nós somos do Rio de Janeiro. Está nas ruas de Leão, no centro. E aí, eles observam o Departamento de Polícia Técnica, que presta relevantes serviços à comunidade de Leão. E aí, meu amigo, os caras meteram arrombamento, mas a guarnição da CIPA A CIPA chegou junto com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, com o investigador-chefe do Serviço de Investigação, o Edson Serra, e conseguiu recuperar, prender os dois autores e recuperar os dois receptadores. Os dois malacas do Rio de Janeiro já tinham vendido os equipamentos a dois receptadores. Um dos elementos conhecido como Jó. Segundo a polícia, esse Jó comercializa drogas no centro da cidade de Ilhéus. E parte do material furtado foi localizado no galpão abandonado. Aquele galpão na Avenida 2 de Julho, que é da Codeba, ou já é da Prefeitura, ninguém sabe ainda. Se teve uma troca aí, né? Em poder de um receptador, o outro já se encontrava em poder de um comerciante do centro da cidade. Eu não tenho o nome aqui do comerciante que comprou o roubo, para poder dizer o nome do comprador, o qual teria comprado na mão dos arrombadores. Os autores do furto, repito, são do estado do Rio de Janeiro e se dizem ser moradores de rua. Todos foram flagranteados por furto, os que meteram o arrombamento, furto, e os dois que compraram, receptação. O furto aconteceu, segundo a polícia, madrugada de quarta para quinta-feira. Sala do DPT de Ilhéus é arrombada e os suspeitos são presos, autuados em flagrante nesta operação conjunta da Polícia Militar, da CIPA Mata Atlântica, o Pelotão de Ilhéus e a Polícia Civil, a DRFR, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, resultou aí na prisão, três homens suspeitos. E madrugada os caras foram lá e meteram arrombamento, pegaram os equipamentos, foram recuperados um bebedouro e uma bolsa contendo vários materiais de uso de perícia técnica. E para a surpresa dos policiais, a surpresa da polícia, havia no interior da bolsa um crânio humano e outros pertences do governo do estado. A polícia continua em diligência, né? Tentativa de recuperar agora o computador que fica na sala de odontologia do DPT. É brincadeira, viu? Vagabundo tem arte. É, rapaz, vamos falar que eles são moradores de rua? Moradores de rua. Imagina só, eu tô aqui sozinho, batendo o escanteio e correndo pra fazer o gol. Imagina só o que eu recebo, falar em morador de rua. Vocês sabem onde é que fica a Alvorada, que foi construída, um ponto de ônibus, bairro do Pontal, em frente ao saudoso Pontal Praia Hotel. Tem um Alvorada ali, um ponto de ônibus que foi construído na época do prefeito, então prefeito, saudoso Erval Soledade. Tá lá até hoje, servindo agora de abrigo. O abrigo tá abrigando a Alvorada no bairro do Pontal. Tem mendigos. Os mendigos descobriram que o abrigo parece uma casa. É, morando já faz um tempo. Cadê a secretaria da prefeitura responsável para retirar esse pessoal da rua? Alguma coisa tem que ser feita. Aí já mandaram até a foto para mim, né? Uma mulher e tem outra pessoa deitada no chão e outro pendurou uma rede. Deitado na rede. É brincadeira. É porque tem que ter alguém da prefeitura, da fiscalização. Tem até um carro à disposição que eu já vi com... Aí leva sopa, sei lá, para tirar os caras de rua. é direcionado aos moradores de rua. Mas a gente não vê essa situação ali. Você passa no Parque Infantil? Eu passo ali no Parque Infantil e eu vejo no Parque Infantil o povo deitado lá, madrugando, amanhecendo o dia, na rua. São moradores de rua viciados em drogas, tomam corote, cachaça e por aí vai. Onde é isso aí, Tony? O ponto, oh, meu Deus do céu, ponto de ônibus do Soimar. Fala aí, Tony.
O morador do Soimar está pedindo aqui para uma atenção especial. Isso aqui pode causar um acidente grave, né? Principalmente se for em criança, pessoas de idade. O ponto de ônibus caiu, está de pendurado lá, né? E só restou o lugar de sentar aqui, não tem mais, né? Isso aqui é importante para o turista chegar na cidade e ver um ponto de ônibus nessa qualidade aqui. O que é que vai falar? Qual a impressão que deixa?
Eu não sei o que é que eu faço, porque são tantas as coisas que acontecem. A prefeitura não consegue chegar no sol e mar.
Veja bem, eu imagino assim, são tantos problemas fáceis de resolver e que não se resolve, que vão se amontoando ao longo do período de 4 anos de mandato. Eu tenho a impressão que esses caras não andam na cidade. Só dá a impressão que prefeitos e secretários não andam na cidade para ver essa situação.
Tá que tá, viu, Tony Café? Tá que tá isso aí, viu, Tony? É, cacete, Tony Café. Você tem que abrir a boca e falar também, viu? Não é só deixar comigo, não. Você tem que chegar, você tá com o microfone na sua mão aí, na sua boca.
Tem que chegar.
Abre chegando. A boca e fala, chega chegando. Daqui a pouquinho tem Geraldo Simões. Geraldo Simões vai ser sabatinado aqui no Tropa de Elite. Geraldo do PT, ex-prefeito de Itabuna, ex-deputado estadual. Geraldo Simões também foi deputado federal e foi sacaneado pelo Partido dos Trabalhadores. Quem trouxe o PT pra região sul do estado foi Geraldo Simões. Ele tem que ter o crédito disso aí, viu? E eu dou o crédito a quem merece. Olha, mandando um abraço para a cidade de Quaraci. A cidade de Quaraci que tem um vereador de 4, 5, 6 mandatos. O Mamigo. Mamigo é amigo, amigo de Quaraci. O Mamigo é amigo, amigo do Telmar. Telmar do Cine Santa Clara. Mamigo, parabéns pra você. O Telmar falou que você fez o aniversário. O Telmar falou que você esteve doente e eu fiquei preocupado, porque você é amigo dos amigos. Você já era pra ter sido prefeito de Quaraci. Você é de Quaraci. Agora chega em Quaraci uns forasteiros e aí vai ficando e comendo pelas beiradas. Daqui a pouquinho coloca o nome pra ser pré-candidato a prefeito e vai disputar a eleição aí em Quaraci, um monte de forasteiros. Mamigo tem 6, 7 mandatos, já era para ter sido, né, prestigiado pelo povo de Quaraci, colocado ele na cadeira da prefeitura. O Mamigo conhece, ele é de Quaraci. Aquele abraço para você, parabéns pelo seu aniversário e se recupera aí para você fazer aquela comida que você tá devendo. Devendo para Marinho Santos, devendo para o meu parceiro, você sabe quem é, e devendo também para o Telmar, lá do Cine Santa Clara, que vai comigo e com Betinho, meu primo Betinho, meu padrinho, torcedor do Flamengo. Quero mandar um abraço pro Branco. O Branco é do restaurante Casa Branca, da Fazenda Paraíso, lá em Ribeira das Pedras. Fazenda Paraíso, Ribeira das Pedras. Onde tem meu amigo Buiú. Buiú, tô com saudade do feijão. Falei ontem pro Branco, aquele feijão com aquela carne seca, meu amigo. E que beleza, que legal. Fazenda Paraíso aí, Ribeira das Pedras. Meu amigo Branco, aquele abraço pra você. O Reinaldo Oliveira. Reinaldo Oliveira é o mesmo Zé Neguinho, presidente da colônia de pescadores Z34 Zé Neguinho, que também é do Sindicato dos Arrumadores de Ilhéus, Itabuna e Ubaitaba. Zé Neguinho, aquele abraço pra você, viu? Tá todo mundo com rádio ligado. Daqui a pouquinho vai aniversariante lá do Teresópolis, viu? Vai ter bolo, vai ter guaraná e vai ter cerveja no Teresópolis. A enfermeira aposentada do Hospital Regional Luiz Viana Filho, o saudoso Luiz Viana Filho, ela está fazendo aniversário. Eu vou mandar logo os parabéns para ela. Ganhou um rádio já de presente, que esse rádio veio direto do Rio de Janeiro, só para ouvir o Tropa de Elite. Alô, dona Anísia, parabéns, viu? Dona Anísia, minha amiga Anísia, a mãe do Fábio, Fábio da Ariluz. Dona Anísia, aquele abraço para a senhora, muitos e muitos anos de vida e saúde. Teresópolis vai ter festa hoje, e o Gustavo Sodré tá lá no Rio de Janeiro, foi ele que lhe deu o presente, viu? Esse presente que chegou na sua porta aí, na sua casa, foi o Gustavo Sodré que mandou, do Rio de Janeiro, viu, dona Anísia? Um abração do Marinho Santos, do Tony Café, de todos aqui da Gabriela FM, a senhora que tem uma idade já, né? Mas que a gente entende que a senhora tá toda tirando onda de vez em quando, aquele cabelo no salão de beleza. É vaidosa, dona Anísia, aí no Teresópolis, você já descendo aí pra pegar aquela escadinha que você sai lá no meu saudoso Grupo Escolar General Osório. Dona Anísia, abração pra você, fica com Deus. São 6h49. Eu já posso chamar Edenildo Braga aí, Tony Café? Tá piscando já, Edenildo? Ô Tony, tá piscando o sinal verde de Edenildo? Ou eu falo povo agora? Hein? Edenildo, ele sabia que ele tava batendo bola aí, eu vi piscando a lâmpada verde. Alô, Edenildo Braga, não fale mal do meu Vitória, porque a torcida Vitória Amado tá todo mundo feliz da vida. Bom dia pra você, Edenildo.
Bola dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Na Copa do Brasil, pintou mais um classificado para a próxima fase da competição. Jogando fora de casa, o São Paulo empatou com o Goiás, placar de 0-0. Como havia vencido a partida de ida por 2 gols, o São Paulo garantiu a classificação para a próxima fase da competição. Agora é aguardar a CBF para fazer o sorteio das datas dos jogos e dos mandos de campo. Portanto, São Paulo se juntando aí aos demais classificados. Agora são 8 equipes que disputam a Copa do Brasil. No futebol olímpico, futebol masculino, Jogos Olímpicos, o Egito levou uma goleada de Marrocos, 6-0, disputando aí a medalha de bronze, ficando com a seleção marroquina. Para hoje, a disputa do ouro, 13 horas, grande jogo, França e Espanha. No futebol feminino, torcedor brasileiro de olho, amanhã tem a grande decisão, disputa da medalha de ouro, 16h, o Brasil enfrenta a seleção norte-americana. Grande jogo, e todos juntos aí torcendo para a seleção brasileira, que fez aí uma boa campanha, eliminou nada menos que França e Espanha nas últimas fases, e agora a final disputa com a fortíssima seleção americana. No Campeonato Brasileiro Série B, 4 jogos para hoje: Avaí, Operário, Mirassol e Santos, Paysandu e Santos, Mirassol e Brusque. O time do América Mineiro enfrenta o Botafogo de São Paulo. Confirmando os jogos: Avaí, Operário, Paysandu e Santos, Mirassol e Brusque, América Mineiro e Botafogo de São Paulo. Jogos para hoje, Campeonato Brasileiro Série B. Para sábado, amanhã, Sport Amazonas, Ituano e Chapecoense. Domingo, a bola rola para Curitiba e Ponte Preta, CRB e Novo Horizontino. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, a bola rola sim neste final de semana. Começamos com 5 jogos neste sábado. Teremos Fortaleza e Criciúma, Cuiabá e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico mineiro, Corinthians e Bragantino, Vasco e Fluminense. Teremos domingo o Bavi na Fonte Nova. O São Paulo pega o Atlético de Goiás, o Flamengo, Palmeiras, e o Internacional recebe o Atlético do Paraná. E amanhã tem decisão, claro, decisão, e tem o Colo-Colo em campo, que já garantiu a sua volta à elite do futebol da Bahia, mas vale o título. 18 horas, Mário Pessoa, Colo-Colo e Porto Seguro. Lembrando que na primeira partida já deu Colo-Colo vencendo pelo placar de 1-0. O torcedor é convidado para fazer uma grande festa no Mário Pessoa e vibrar com o Colo-Colo, que está de volta aí à Série A do Campeonato Baiano. Mas o título também é muito importante. Boa sorte ao Tigrão. Pelo Campeonato Intermunicipal, pelo Grupo 12, aqui em nossa região, teremos domingo Uruçuca e Coraci, Aurelino Leal enfrentando a seleção de Ilhéus. É o Intermunicipal 2024. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Bola dentro.
Bom dia para você. É Denildo Braga, aí, direto do Departamento Comercial, trazendo as informações, as notícias com o quadro Bola Dentro. Eu quero ver a bola dentro da rede, sacudindo para ver se a torcida Vitória Amado de Ilhéus, a torcida do Esporte Clube Vitória, vibrando e vibrando muito. Já sentado aqui à minha direita, o ex-prefeito de Itabuna, o ex-deputado estadual, o ex-deputado federal Geraldo Simões. Daqui a pouco ele só pode me perguntar o que você quiser. Pergunta que eu respondo. É, Geraldo será sabatinado daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Olha, a comissão especial discutiu aí a tramitação do precatório do Fundef e definiu próximos passos. Será que vai ser preciso morrer mais algum professor? Eu perdi a semana passada. O professor Joel Nery, amigo do meu grande amigo, o doutor Fred Gedeon III, ele morreu em Itabuna, eu tive que ir lá no SAF e prestar a última homenagem, ele que todos os dias mandava, pedindo, pede ao prefeito Mário Alexandre para ver esse negócio do Fundef, para a gente receber essa grana. Resultado, morreu, Joel não recebeu o que ele tinha direito. E será que vai esperar mais outros e outros e outros professores morrerem? Então a Comissão Especial para Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do Precatório, o Fundef, se reuniu para definir os próximos passos referentes à publicação da lista de beneficiários. A reunião, presidida por Ivan, o Ivan discutiu a tramitação do processo e a organização da lista, que será publicada no Diário Oficial Eletrônico. O presidente Ivan destacou que a publicação da lista ocorrerá na sequência da reunião, uma vez que o prazo para entrega das listas das entidades representativas dos professores se encerrou no último dia 7 de agosto. A reunião que é crucial para organizar e garantir que a lista seja publicada de forma eficiente e transparente. Eu espero que tenha transparência nisso. E isso permitirá que os professores verifiquem suas informações e solicitem revisões. Então, se necessário, né, junto aos órgãos de representação como a PPI e a Associação. Associação e a PPI, que estão juntos aí, cobrando do governo do município, cobrando do prefeito Mário Alexandre, que tome uma posição, tome uma decisão sobre este assunto. É os precatórios da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Daqui a pouquinho o Geraldo Simões fala no Tropa de Elite. Fica ligado aí, viu? Você que é do PT de Ilhéus, que pensa que manda e desmanda, e que às vezes não manda absolutamente nada, sacanearam o Geraldo Simões lá em Itabuna, o PT. Foi Geraldo que trouxe o PT para aqui, para nossa região. O PT é assim. Estou preocupado com um amigo meu aí que tomou a iniciativa, ele foi chotado do PT, aí foi pro PDT e agora vai ser vice da grife. A candidata que tinha uma porta secreta para não se deparar com os alunos da UESC. Não se envolva com a polícia, são 6 horas e 57 minutos. Tropa de Elite. Vamos passar no departamento comercial com o Tony Café. E daqui a pouquinho a gente já volta com ele. Dando bom dia a Geraldo Simões, daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa, hein, Liels? Na Bahia são 7 horas e 9 minutos. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Gabriela FM. Seja muito bem-vindo, Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna, ex-deputado estadual, ex-deputado federal. Bom dia, Geraldo.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Tony Café. É um prazer estar aqui com você nesse programa de alta, muito grande audiência aqui na nossa região. E às suas ordens.
Fique tranquilo que eu falei que ia sabatinar, mas não vai ser sabatina, não. Tranquilo. A gente vai entrar numa linha de raciocínio, saber o que está acontecendo na política de Itabuna, né? Que até agora eu não consegui entender por que o PT deixou você de fora, a sua pré-candidatura não foi à frente, não conseguiu alinhar no próprio partido, esse partido que você tem, no meu desenho, você que trouxe o partido PT para a região sul do estado. O que é que você tem a dizer? O que é que está acontecendo com você e com o PT?
Olha, muito obrigado pela oportunidade de tratar desse assunto. Eu sei porque se fala aqui em Itabuna, não se fala em Ilhéus e na região, mas eu acho que o PT passa por um momento difícil. Não é o partido como um todo, é a direção da Bahia, cometendo um equívoco atrás do outro. E eu começo dizendo o seguinte: por que que nós estamos governando esse estado da Bahia pela quinta vez consecutiva? E fazendo bons governos a nível do estado. Itabuna e Ilhéus têm recebido recursos de investimento que há muito tempo não se via esses volumes de investimento. Mas por que o PT tem, na última eleição, elegeu apenas 32 prefeitos contra 100 prefeitos do PP, que na época estava com a gente, ou 120 prefeitos do PSD? Não tem alguma coisa errada? O partido do governador, do presidente da República, só elegeu 32 prefeitos contra uma centena dos partidos aliados. Então tem alguma coisa errada aí, não dá para você pensar assim. E aqui na região, por exemplo, nós já tivemos 10 prefeitos, só temos um, que é Itacaré. E pelo que eu estou vendo, né, essa eleição, que vai ser daqui a 2 meses, o PT vai sair como um partido nanico.
O PT perdeu em Ilhéus, o PT perdeu em Itabuna, né? E agora o seu nome, de repente, foi a maior surpresa para mim, na minha opinião.
Eu me coloquei como
candidato. Chamo você de fora.
Eu coloquei como candidato em Itabuna. E o governo tem pesquisa, como estava em crescimento. O governo que tem pesquisa, que eu estava em crescimento. Mas o governador fez um... Para agradar Otto, eu entendo assim, fez tudo para cancelar a minha candidatura em Itabuna. Olha, essa semana ele disse o seguinte, sobre Ilhéus. Estou falando do governador. Olha, Ilhéus, nós vamos ter duas candidaturas. O governador vai apoiar duas candidaturas, a da professora Adélia e a do secretário Bento. Foi o que ele disse. Ora, por que Itabuna também não pode ter duas? Porque tiveram que tratorar a minha candidatura. Aliás, o processo de decisão sobre a candidatura de Itabuna não foi concluído, porque foram escolhidos delegados para ir para uma plenária de filiados para decidir se era candidatura própria ou apoio ao atual prefeito. E essa etapa não foi cumprida, não teve. Sem contar a maneira como o governo e o PT estadual fechou os olhos contra a coisa errada que estava acontecendo em Itabuna no que diz respeito do prefeito convencer, através de vantagens pecuniárias, dirigindo o PT a mudarem a ser do PT, mas está apoiando o prefeito. Estou falando para vantagem pecuniária, gratificação salarial, emprego na prefeitura, essas coisas tudo assim, que a gente denunciava, tanto o governador como o PT do estado. Mas entrava por um ouvido e saía pelo outro, não tomaram providência. No final, foi um empate no número de delegados, e interromperam o processo, não se concluiu, e disseram, não tem candidatura própria, é para apoiar o atual prefeito, que eu não vou seguir o PT nessa.
Ô, Geraldo Simões.
Não vou seguir o PT nessa.
Geraldo, veja bem. O prefeito Augusto Castro vai para a reeleição, mas você não aprova, você não aprovou, ele não foi aprovado por você.
O governo foi horrível. Um governo que, além dos empréstimos, teve ajuda do governo federal e ajuda do governo do estado, não fez uma creche, não fez uma escola, não fez uma unidade básica de saúde, não administrou a saúde pública. Itabuna, perguntaram, faliu. A educação é a mesma coisa. Não tem um programa social. Não fez saneamento em nenhum bairro. Não fez absolutamente nada.
A cidade está toda esburacada.
E quero lhe dizer mais. Nós perdemos 20 mil habitantes no último censo. A cidade está sem perspectiva. É? Nós éramos uma quarta população, somos uma sétima, e no próximo censo seremos ultrapassados por Ilhéus, essa cidade que todos nós amamos, por Porto Seguro e por Barreiras. Nós estamos numa decadência jamais visto, entendeu? E que não se toma providência para interromper essa decadência e essa cidade voltar a crescer novamente. Está muito ruim. Como é que, sem contar das questões do ponto de vista da ética e da transparência, 2.000 funcionários fantasma na prefeitura, 2.000 gente no exterior, em outra cidade, em outros estados, não dá para concordar com o modelo de gestão desse tipo, de forma nenhuma. Por isso que eu não vou acompanhar essa decisão do PT, nem com reza eu acompanho a decisão dessa. Minha opção é outra, hein, Itabuna.
O PT tem uma tradição. Quando você foi prefeito, Geraldo Simões, a tradição do PT é de trazer as pessoas filiadas de outros municípios e viram uma cabide de emprego na prefeitura A, prefeitura B. Na sua prefeitura, quando você foi prefeito, tinha muita gente do PT trabalhando lá de outros municípios?
Não. Eu me lembro que eu trouxe, foi quadro, eu trouxe um cara de São Paulo, que era o melhor dirigente de empresa de saneamento, Silvano Silveira, você está lembrado, Tony? Foi o melhor presidente de uma empresa municipal de água e esgoto da Emarda, foi esse, Silvano Silveira. Isso era um quadro.
Era do PT.
Era do PT. E de trânsito também, porque nem Itabuna e Ilhéus tinha especialista em trânsito.
Sim.
Aí eu fui buscar esse cara de fora também, mas o cara era um craque em trânsito. Foi ele que levou aquele semáforo. Os primeiros semáforos de contagem regressiva que tem na Bahia não foi em Salvador, foi em Itabuna. Aqueles canteiros para organizar o trânsito, os ônibus organizados, Itabuna tinha 15% de analfabeto, a gente começou a botar o roteiro por cor, né? Laranja, já vai para tal, vermelho, isso, azul, tudo organizou um trânsito.
Buscou técnicos.
Técnico para ajudar.
Geraldo, voltando a falar sobre o Partido dos Trabalhadores, desde 2016, percebe-se uma resistência da cúpula do PT lá de Salvador, seu nome, né? E você que tem um currículo invejável, que é 2 deputados federais, 1 deputado estadual e 2 prefeitos, né? E qualquer partido quer um filiado desse. E a gente observa essa resistência desde a eleição do Vani, né? Quando o Wagner falou que lá ele tinha 2 candidatos e eu estava lá vendo aquilo ali. Por que isso? O que está acontecendo? Existe alguma rusga entre Geraldo Simões e essas lideranças de Salvador?
Não tem. Você falou uma coisa certa. O PT da Bahia, vamos dizer assim, começou em Itabuna.
Sim.
Teve visibilidade de gestão em Itabuna, partido que toda a educação, saneamento básico, de combateu a fome, que naquele tempo não tinha ainda governo Lula para combater
não,
a fome.
Não.
A gente que combatia a fome.
Ninguém ouvia falar em Wagner nem Rui.
Começamos aqui em Itabuna e ajudamos toda essa turma em todas as campanhas. Essas campanhas começaram em Itabuna, era aqui que tinha os maiores movimentos nas eleições, no que diz respeito de quantidade de pessoas para recepcionar vaga, para recepcionar Rui, esse pessoal assim. Sempre fizemos assim.
Eu lembro muito bem, Marinho, que na primeira campanha do Wagner, Geraldo mandou Paulo me buscar em casa, falou assim, olha, o homem está chegando aí, a gente precisa apresentar o homem para o povo. E a gente fez aqui uma, vamos dizer assim, uma procissão de Itabuna até Quaraci. Depois voltamos.
Eu pego Murilhéus, Uruçuca, Itajuípe, e fomos para Ibicaraí.
Fomos Nossa Senhora da Vitória. Então é isso que eu não entendo. Se você é um dos precursores, se você que construiu tudo isso, de repente essa resistência. E outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: essa quantidade de prefeituras dos outros partidos e partidos aliados, isso não pode colocar um fim no ciclo do PT na Bahia?
Não, mas tá claro, essa é a minha preocupação. O partido não pode ser cabeça, um governador do estado e um presidente da República. Tem que ter os pés, que é o município. Ora, quando nós tínhamos 32 prefeitos, o PP tinha 100, o PSD de Otto tinha 100, o João Leão entendeu por bem fazer a exigência dele. Eu quero sentar na cadeira de governador. Não foi isso? Não foi?
Sim.
Como não sentou na cadeira do governador? O que é que ele foi? Se retirou da campanha do PT e foi para a campanha de Assis Neto. Não foi isso que aconteceu?
Exatamente.
E naquele momento, se não fosse a vinda do MDB para cá, o MDB estava lá com Assis Neto, se não fosse a vinda do MDB para cá, eu não sei se nós teríamos ganho aquela eleição com o Jerônimo. Ela não tinha 6%, a Semindé tinha, 60%. Então essa vitória nossa, ela correu perigo na hora que o PP, um partido com 100 prefeituras, não deixou. Porque o João Leão não sentou na cadeira de governador.
Você está me passando um filme aqui. Você lembra da saudosa professora Carmelita?
Que era para ter sido prefeita de Ilhéus.
Isso. Jacques era Wagner era o governador da Bahia. Foi. E aí eu estava na campanha, eu estava ajudando Carmelita. Eu queria Carmelita para a primeira mulher prefeita de Ilhéus, seria Carmelita. E aí o que aconteceu? A saudosa Carmelita... o Jacques Wagner, a pessoa não grata para mim, na minha pessoa, eu não quero saber de Jacques Wagner. O Jacques Wagner, o que, que ele fez? Ele não veio ali, ele dar um suporte, era questão de suporte para a Carmelita ganhar a eleição, ser a prefeita de Ilhéus, ele não veio. Ele deu a prefeitura de mãos beijadas a Jabes Ribeiro, naquela ocasião, ao PP.
Geraldo, diante de tanta resistência, e agora com... o pé no MDB, vamos dizer assim, né? Porque tem uma relação, tem uma boa relação com o Lúcio Vieira Lima. Eu gostaria de saber se há possibilidades, se tem em mente, Geraldo, uma saída do PT em busca de novos horizontes em um partido diferente.
Olha, deixa eu te falar, o MDB foi muito leal comigo. O MDB nós começamos a conversar o ano passado. E eu sei que o MDB recebeu pressão ou convites para ir para outra candidatura. E foi comigo, até no momento que minha candidatura foi cancelada, no mês de abril, e continua comigo, continuamos juntos, eu e o MDB, o Lúcio Vieira Lima, na definição de uma candidatura em Itabuna, que será o deputado Fabrício Pancadinha, que nós vamos apoiar em Itabuna. O PMDB foi mais leal, está sendo bem mais leal comigo do que o Partido dos Trabalhadores. Tranquilo.
Observei isso aí.
Tranquilo.
Existiu perseguição, Geraldo. Até o presidente foi afastado, porque tem um vínculo de amizade com você.
Isso é um outro absurdo. O que é que me levou há 44 anos a entrar no Partido dos Trabalhadores? Que naquela época só tinha Arena e MDB. Depois da reforma partidária, começaram a surgir novos partidos, como PDT, como PTB, essas coisas. Minha opção pelo PT, minha opção, é que é um partido plural, quer dizer, pode ter diversas opiniões. É um partido que você poderia se rebelar contra decisões que você não concorda. E era um partido que tinha autonomia no município. Mas isso, infelizmente, acabou. O diretório de Itabuna foi eleito pelos filiados na última eleição, foi destituído pelo atual presidente do PT estadual, destituído sem nenhuma conversa, sem nenhum direito de defesa, sem nada. Isso nunca teve no PT. Isso eu acho que não acontece nem nos partidos tradicionais. Porque você destituir uma comissão provisória, que é nomeada pelo presidente estadual do partido, é uma coisa. Mas destituir uma direção municipal eleita pelo filiado, isso é uma violência que eu não vi isso na Bahia nunca. Não vi isso nunca. Destituíram o cara, porque o cara, o presidente Jackson, filiado antigo do Partido Trabalhador, estava apoiando a minha eleição em Itabuna. E tem que ser só gente que apoie o prefeito. Aí destituiu o diretório eleito na última eleição interna do Partido dos Trabalhadores e nomeou uma comissão provisória. O PT nunca teve comissão provisória, sempre teve diretório de gente ligada ao prefeito de Itabuna. Muito, muito grave.
Com esse apoio de Geraldo Simões, a Fabrício Pancadinha, deputado estadual, prefeito de Itabuna, logo após as eleições, você retorna ao PT ou você chuta o pau da barraca?
Não, eu retorno ao PT. Eu não me vejo no outro.
Você é a cara do PT,
no outro partido. Agora, veja bem, eu sou, além de filiado ao PT, há 44 anos, eu também sou do diretório estadual e sou da executiva estadual. O que é que eu fiz? Como o PT tomou uma decisão de apoiar a eleição do atual prefeito, a reeleição do atual prefeito,
que você não apoia?
Que eu não apoio nem com reza. Eu estou me licenciando das minhas funções de dirigente partidário até o dia 7 de outubro. Termina a eleição, no outro dia eu reassumo minhas funções dentro do Partido dos Trabalhadores. Entendeu? E espero que o resultado eleitoral melhore um pouquinho daqui até lá, porque eleitoral na Bahia, porque do jeito que está caminhando, um erro em Itabuna, um erro em Quaraci, um erro em Teixeira de Freitas, um erro em Coité, um erro na Bahia inteiro, que no final, quando a gente fizer as contas, é que o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Governador da Bahia, do Presidente da República, não saia derrotado nessas eleições municipais, que será um mau sinal para as eleições de 2026.
Como é que você vê o ministro Rui Costa, ele abriu a boca e falou que não fica em cima do muro.
Ah, não fica em cima do muro, não. Não, disse que não vai ficar. Mas ele sempre fica contra o candidato do PT. Até porque o partido dele hoje, que ele está ajudando a crescer, não é o Partido dos Trabalhadores. É o Avante.
Do Carlinhos. Ministro Rui Costa.
É. Porque repare, como é que o Rui pega, quando ele assumiu o governo, o PT tinha 94 prefeitos e ele reduz isso para 32 prefeitos? Significa dizer que ele não ajudou na eleição do Partido dos Trabalhadores. Concorda comigo?
Eu concordo.
Essa
parceria é forte, ele com o Ronaldo Carleto.
Sim. Você sabe que eu debutei lá umas 15 camisas vermelhas na entrada? Porque a camisa vermelha, a cor vermelha, é um símbolo do Partido dos Trabalhadores. Você concorda comigo?
Concordo.
A cor vermelha e a estrela são símbolos.
Eu já fui travestido de PT.
Pois é, eu ando com saudade de ver o ministro Rui com a camisa vermelha. Tinha tempo que eu vi o ministro Rui com uma camisa vermelha, que é nem vou cobrar a estrelinha, mas pelo menos uma camisa vermelha, tem tempo que eu vi.
Agora, Geraldo, é o seguinte, depois das eleições, Fabrício Pancadinha sendo vitorioso nessas próximas eleições, quais as pretensões de Geraldo Simões?
Eu vou trabalhar com as minhas possibilidades, eu e muita gente, Itabuna, para a eleição de Pancadinha. E digo por quê? Para romper com preconceito, para romper com racismo. Pancadinha é um rapaz do bairro São Pedro, um bairro popular em Itabuna que você conhece. Pancadinha é de uma família humilde, a mãe dele é empregada doméstica, como é a mãe de Rebeca. E ele consegue, com dignidade, entendeu, montar uma banda. Ele se transformou em músico. Por isso, aí é que vem a origem dele, Pancadinha, porque ele é da área de percussão. Baterista e tambor. Ele consegue ser vereador na cidade de Itabuna, que não é fácil para um menino de origem humilde e um menino negro. Ele consegue ser vereador em Itabuna. E em 21 vereadores, você sabe, 20 se renderam ao prefeito para aprovar todos os absurdos. Reforma tributária que detona os impostos, empréstimo para Itabuna passar 30 anos pagando. E ele foi o único que disse, não, por aí eu não vou. Ele não se rendeu ao prefeito. Ele fez o mandato dele defendendo a população durante 2 anos. E depois desse vereador se elege, você sabe que não é fácil, se elege deputado estadual e fazendo um bom mandato em Itabuna. Quer dizer, ele é um exemplo de superação. Bairro São Pedro, filho de empregada doméstica, um menino pobre, negro, consegue essas vitórias.
O Fabrício Pancadinha, sendo eleito prefeito de Itabuna, o convite já está, tem um convite para você. Você vai ser secretário de administração da Prefeitura de Itabuna durante o mandato de Pancadinha.
Não, mas eu não queria pensar nisso. E não, aliás, nem pensei nessa possibilidade e não sei nem se ela existe. O que vai acontecer é que Pancadinha, prefeito de Itabuna, para governar para a população, que está abandonada pela atual gestão, eu quero abrir portas para o governo de Fabrício Pancadinha em Brasília e na Bahia. Quero ajudar no governo federal, no governo do estado, para recurso para Itabuna. É assim que eu me vejo no governo do deputado Fabrício Pancadinha, independente se vou participar do governo ou não, mas eu quero ajudar, abrindo porta com meus amigos ministros, no governo da Bahia, para a vinda de recursos para tirar Itabuna dessa decadência que nós estamos vivendo.
Geraldo Simões, como você se sentiu na convenção, em cima do palanque do Pancadinha?
Eu me senti à vontade e no meio de muitos eleitores antigos meus.
Você se sentiu prestigiado? Sim,
tranquilo, muito prestigiado, muito aplaudido, quando citava meu nome ou quando eu fui discursar. Ali era a turma que eu tinha relação, às vezes que eu fui eleito em Itabuna como deputado ou como
e no bairro São Pedro, onde tinha sua base.
E o bairro São,
né,
Pedro era o bairro que eu tinha maior votação. O bairro de São Pedro, você lembrou bem. Me senti muito bem naquela convenção e estou convencido que é o melhor candidato para o atual momento de dificuldade que Itabuna atravessa.
Agora vem a pergunta da fofoca.
Sim.
a sensação de apertar a mão de ACM Neto.
Olha, deixa eu te falar. Eu sou de Ferradas. Depois eu fui morar no São Caetano.
Uhum.
E o que eu aprendi? E filha de uma mulher batalhadora que criou eu e outro irmão, viúva. Naquele tempo que viúva não tinha pensão. Naquele tempo não tinha pensão. E uma das coisas que ela mais cobrava da gente era ser educado. Eu vejo no governo de Bolsonaro, Wagner apertando a mão do senador Flávio Bolsonaro, inclusive trocando abraços no Senado, sem problema nenhum. Um governador da Bahia, quando chegava em Itabuna, se hospedava na casa do maior adversário do PT na Bahia, um prefeito de Itabuna, e ele se hospedava lá na casa desse adversário. Não tem problema nenhum. Eu não posso encontrar o ACM Neto, que já fomos colega na Câmara do Deputado, dois mandatos, numa convenção de um candidato que eu apoio, e não posso cumprimentá-lo, entende? Eu acho isso uma bobagem. Eu me sentiria ruim se eu tivesse encontrado com ele, ele me estendesse a mão para falar e eu recusasse. Isso aí seria a falta de educação, não foi isso que mãe me ensinou.
Entendeu? A imprensa lá fez isso agora em um bom tom. Assim, a imprensa botou assim, o momento mais esperado da conversão de pancadinha. Né? E colocou...
Habilidade de pancadinha.
É, sim.
Ah, olha aí, pancadinha. Porque diz que água e óleo não se mistura. Aí não é isso? Não é tido? Não é uma coisa lá
de... Foi um comício do seu governo lá na Praça Dami.
Não diz que água... E o pancadinha conseguiu levar para o mesmo palanque o ACM Neto e eu, Itabuna. É habilidade do pancadinha?
Imagino que eu vendo o doutor Renato Costa, que foi eleito sim, o melhor deputado sim, estadual da época, feliz da vida, subindo no palanque de pancadinha e pedindo votos em Lelos, pedindo voto em Itabuna para pancadinha.
Isso.
Outra liderança lá de Itabuna. Ah,
tem muita gente boa lá que vai pedir voto para pancadinha, porque de fato é a melhor alternativa para a cidade.
Quatro de café, vamos entrar em Lelos?
Com você, não, ele é...
Geraldo Ilhéus, a política em Ilhéus está pegando também, tem o Bento Lima, que é o candidato do prefeito, são dois palanques, é o mesmo palanque, esses dois palanques são os mesmos palanques, o de Bento Lima e o da secretária, a Adélia Pinheiro. É, aí diz, eu não entendi por quê, porque está todo mundo no mesmo palanque e de repente... E duas pré-candidaturas, de repente, dois candidatos a prefeito de Ilhéus, o do PT e do PSD.
Olha, Ilhéus já era para ter havido um prefeito do PT. Nelsinho Quadri foi prefeito daqui. Você está lembrado?
Lembro.
Qual foi o ano? Foi 98. Foi 98.
Faz tempo.
Não, foi 98. Nelsinho foi para um debate com o saudoso Olímpio, Deus.
Antônio Olímpio.
Antônio Olímpio, Deus o tenha. E Nelsinho matou a pau naquele debate. No outro dia, Ilhéus, só se falava em Nelson Simões. E tinha um segundo debate a ser realizado, por conta do desempenho de Nelsinho, um bom desempenho de Nelsinho naquele debate, não teve mais o segundo debate. Nelsinho não ganhou a eleição. Foi uma oportunidade, nós vivemos de ganhar aquela eleição. A outra oportunidade foi com o professor Carmelita.
Que não ganhou culpa do governador.
E de fato foi.
Jacques Wagner.
Porque o governo que se empenha tanto para certas candidaturas, poderia, naquele momento, procurar um menino do... Era do PSOL?
Jorge Luiz.
E não poderia,
saudoso Jorge Luiz.
Um batalhador. Não poderia ter chamado. Do jeito que chama hoje, chama fulano, Bertano, Cicando, não poderia chamar Jorge. Bora fazer entretenimento com o PSOL.
Mas o PP
não...
chamou...
Quem?
O PP.
O PP
Partido
chamou.
Partido Progressista.
Que estava na base da gente. Do governo,
tava,
na
base da gente. O PP chamou ele.
Exatamente. Então, poderia ter feito isso. Mas já passou. Entende? Já passou. Agora, podemos ter uma oportunidade com a professora Adélia Pinheiro. Né? Podemos ter essa oportunidade.
Você está apoiando Adélia Pinheiro?
Aqui em Leo, apoio a Adélia Pinheiro, a candidata do PT.
Apoio. Se soubesse que você estava apoiando ela, não tinha nem convidado você aqui para os estudos da Gabriela. Você teria deixado de fora essa entrevista. É isso, Tânia?
Muito bem, Geraldo Simões. Eu só queria saber mesmo os seus projetos, né? Porque após essa eleição... Geraldo não quer ficar parado, Geraldo agora está na boca do povo, lá em Itabuna. Pessoal, muita gente acompanhando, a gente vê isso na rede social. E achando que essa decisão sua foi bacana. E tem gente, ele tem que sair do partido.
Estou te falar uma coisa. Lá em casa, dois filhos homens. Eu e meu irmão, que mora em Ferrada Gêner. E mãe trabalhava muito para criar a gente. E ela queria que a gente lavasse os pratos. Um dia eu lavava, um dia meu irmão lavava e o outro enxugava. Mas eu não gosto de lavar prato. Hoje até lavo lá em casa. Quem faz, eu devido às tarefas do Sara. Mas naquele tempo eu não gostava de lavar prato. Mas ela me convencia de lavar o prato. E eu lavava o prato. No convencimento. Tudo lá em casa era no convencimento, no diálogo, no entendimento. Eu cresci dessa maneira. Mas agora, no PT, querem puxar a gente pelo beiço? É. Entendeu? Nós lutamos contra a ditadura para acabar com isso. O PT surgiu na ditadura militar para acabar com isso, para ter liberdade, liberdade de opinião, então, convencer. Aí me chega lá um presidente do partido em Salvador, ou o governador Jerônimo, que não sei se entende bem o sofrimento do povo Itabuna, e se não, o candidato vai ser fulano. Acaba, na tora não dá, bicho. Na tora eu não topo.
Qual a sua relação hoje com o presidente da República, Luiz Inácio Boa. Lula da Silva?
Boa, agora eu não lembro. Um homem que tem tantas coisas para resolver a nível de Brasil, com tantas dificuldades que ele está enfrentando para governar o Brasil, eu não quero levar os problemas menores de Itabuna para ele. Não faço isso nunca.
Você é compadre dele, Geraldo?
É compadre de consideração. Deixa eu lhe falar. Quando o Lula foi presidente, candidato a presidente a primeira vez, e eu tinha muito prestígio em Itabuna, tinha mais do que tem hoje, eu chegava no bairro para pedir voto para Lula. Ah, não vou votar Lula não, porque Lula arrancou o dedo para não trabalhar. Ah, não vou votar em Lula não, porque Lula toma uma. Eu dizia, vote que Lula é meu compadre. Vote que Lula é meu compadre. Olha, vote que é meu... Esse era o meu discurso, hein, Itabuna, o pessoal votar em Lula. Aliás, fora o plano real, que ali não tinha como a gente ganhar aquelas eleições, nós ganhamos todas as eleições em Itabuna com Lula. Todas. Menos aquela, porque ali nós não enfrentamos, não foi Fernando Henrique Cardoso. Ali nós enfrentamos foi o plano real. Foi difícil, nós perdemos todas. E perdemos no primeiro turno, né? Aquelas duas eleições. Então, esses problemas que temos na Bahia, e tem, de relação com o PT, de autoritarismo do PT, de destituição de diretório, de cancelamento de candidatura, e tem problema, eu não posso ocupar Lula com as coisas aqui de Itabuna, quando ele tem tanta coisa mais importante para resolver. Agora mesmo ele está com o pepino lá para resolver, que é essa questão da eleição da Venezuela. Entende? Ele está querendo resolver a questão de tirar o mais rápido possível o Brasil do mapa da fome. As obras do PAC, ele semana mesmo reuniu com os ministros, ele quer mais pressa na relação dessas obras do PAC. O Congresso, ele não tem maioria, todo dia uma batalha para ele aprovar a matéria no Congresso Nacional, é outra dor de cabeça que ele toma. Então como é que eu vou chegar lá, ele com tanta coisa para resolver, presidente, Itabuna, não faço. Para os amigos eu não levo dificuldade. Os amigos a gente vai tratar de outras coisas, mais importante de tudo, do que os problemas internos do PT na cidade de Itabuna.
Geraldo Simões, recebo o abraço do diretor-presidente da Gabriela FM, ele que também é candidato a prefeito, é um jovem que está se destacando na política de Ilhéus, Valderico Júnior.
Ah, muito obrigado, Valderico, muito obrigado. Viu? E sucesso aí na sua batalha.
Portanto, aí, Geraldo, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por você ter atendido o chamamento nosso através do Tony Café, que manteve esse contato. E eu acho que tem alguma pergunta a mais? Registrar a presença, né, Tony?
Isso, do
presidente Jackson.
Presidente do PT, e o nosso querido Flávio. Flávio Comonte, né? Comonte, aquele abraço aí, está sempre acompanhando o Geraldo. Estamos firmes aqui na
luta. Sua mensagem final, Geraldo.
Primeiro falar da alegria estar com você. Já participamos das mesmas lutas nos anos 80. Né?
Mais, eu conheço você há mais de 40 anos.
Enquanto funcionário público, eu na CEPLAC, você na SUCAM.
Antiga SUCAM.
Fizemos memoráveis movimentos aqui na região. Quando era proibido, servidor público federal, fazer greve, a manifestação.
Greve,
tá lembrado?
Furava pneu de carro, arrancava peça brava, de carro. Não sai carro. Por aí vai.
Exatamente. E Tony Café, que é um amigo meu de muito tempo, tá bom? Um profissional brilhante aqui, assim como você, na região.
Obrigado.
E foi um prazer estar aqui com vocês dois, batendo esse papo sobre o PT e sobre a política da nossa região.
Alguma mensagem para alguém aqui de lá, algum amigo que está ouvindo o programa aqui em Ilhéus? Ou em Itabuna?
Não, mas eu tenho muitos amigos aqui ouvindo o programa. Eu tenho um Picolé ouvindo o programa, Edvaldo Picolé. tem o Osto, o
professor
Osto, que agora é engenheiro também,
engenheiro.
Né? Engenheiro também. Tem o Beto, um homem que interpreta muito bem o cantor dos Secos e Molhados, né?
Mande um abraço para o meu ex-amigo Everaldo Anunciação.
O Everaldo Anunciação. Eu não sei se ele acorda esse horário assim cedo, entendeu? Mas eu vou mandar esse abraço para o Everaldo. Valeu, homem lá da Bela, um homem lá da Bela Visão, não é isso?
Alto da Bela Visão, Alto... Rua C.
Rua C, Rua C.
Jackson, um abraço para você, viu, presidente? Eterno presidente do PT Itabuna.
E estamos trabalhando para ele retornar, porque essa foi a vontade do povo Itabuna, foi ele ser o presidente do PT.
Manda um abraço também, Tony, para ele, eu esqueci o nome.
Um abraço para Jackson, para Flávio, né? Obrigado, Geraldo, mais uma vez. A Gabriela FM sempre à disposição aqui para vocês, tá bom?
Muito obrigado.
Valeu, que valeu.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, estamos de volta às 7h49 no oferecimento do Supermercados Meira, Nove Mistura, Pré-Maldados Guanabara, Planeta Doce, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia e Atacadão do Cimento, Marinho Santos.
49 na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, meus amigos, a Companhia 70 tirou de circulação um elemento criminoso procurado por homicídio e tráfico de drogas. A guarnição do Petro 70, após receber uma denúncia de moradores sobre uma ameaça envolvendo dois elementos, Rua do Cano, bairro do Malhado, a guarnição da 70 se deslocou rapidamente para verificar a situação. Chegando no local, os policiais confirmaram a veracidade dos fatos. Um homem estava cobrando uma dívida de R$6.000 e durante a verificação no banco de dados foi constatado que o cobrador era foragido da Justiça do Estado de São Paulo com um mandado de prisão em aberto por tráfico e homicídios. Além disso, havia relatos de que o suspeito circulava armado pela cidade. E diante da situação, ambos os envolvidos, o cobrador, o de São Paulo e o de Ilhéus, foram conduzidos até o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. São 7 horas e 51 minutos. Vamos chamando, tá piscando ali Nath Almeida, daqui a pouquinho tem bola dentro. Não, bola dentro não. Daqui a pouquinho tem a pomada especialista que tá chegando aqui no Tropa de Elite. Alô, Nath!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Itajuípe, ontem aconteceu o retorno dos trabalhos legislativos do segundo período e durante a sessão ordinária na Câmara de Vereadores, o vereador Edmilson Borges, do PT, declarou apoio à reeleição do prefeito Léo da Capoeira na disputa eleitoral deste ano. Vale ressaltar que o vereador apoiava então candidata Luziane da Saúde, que desistiu, né, da sua candidatura. Com a desistência de Luziane, o grupo se dividiu, uma parte está apoiando a reeleição do prefeito Léo da Capoeira e uma outra parte decidiu apoiar a candidata Cidantas, né? Agora é o momento do pula-pula, viu, Marinho Santos e Tony Café? Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, um finalzão de semana maravilhoso para todo mundo e se Deus quiser eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações aqui no Tropa de Elite. Tchau, tchau.
Tchau, tchau pra você, Nath Almeida. Agora nós vamos chamar ele, que ele também tá piscando aí, direto de Itabuna. Alô, alô, Souza Pina, vem comigo.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00, na cinquentenária esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. Estamos chegando com as notícias para esta manhã. Médico Antônio Mangabeira se pronuncia diante das acusações. O médico Antônio Mangabeira, acusado de assédio sexual, prestou depoimento ontem e, até o momento, 29 mulheres denunciaram o médico por assédio durante consultas médicas. Este foi o primeiro depoimento de Mangabeira no inquérito que investiga as acusações. A defesa do médico negou todas as acusações, alegando que as denúncias são infundadas. Os advogados de Mangabeira afirmaram que ele está colaborando com a investigação. A polícia ainda vai ouvir as acusadoras e testemunhas dos casos. Na última segunda-feira, policiais civis cumpriram um mandato de busca e apreensão na clínica Onconsul, de propriedade do médico. Prontuários e outros documentos relacionados à investigação foram apreendidos. Antônio Mangabeira segue enfrentando graves acusações. Polícia faz apreensão de drogas na zona leste da cidade. Após receber denúncias anônimas, uma guarnição do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna, durante a Operação Garra de Arquimedes, apreendeu drogas no bairro São Pedro. Os policiais se deslocaram até o local, mas houve tempo de alguns suspeitos fugirem. Porém, quatro foram capturados pelos policiais, que na revista encontraram R$ 108,00 em espécie, 196 pedras pequenas de crack, 63 pedras maiores de crack, 50 pinos de cocaína, 98 porções de maconha, um tablet de maconha pesando 764 gramas, mais duas porções separadas de maconha pesando 238 gramas, uma porção de haxixe, seis aparelhos celulares, um relógio e uma balança de precisão. Todo o material encontrado, juntamente com os quatro suspeitos, foram encaminhados à delegacia de Itabuna para as medidas cabíveis. Itabuna prossegue no combate à dengue. Apesar de estar em uma situação de baixa incidência do mosquito Aedes aegypti, o município vem adotando precauções no sentido da prevenção para que a população não seja afetada pela epidemia que assola o país, com mais de 5 mil mortes e 6 milhões de pessoas com dengue. Hoje, Itabuna mantém índice de infestação de 1,6%. Segundo informações do levantamento rápido de índice para Aedes aegypti, e este é o mais baixo nível desde a epidemia de 2009, que levou a cidade ao limite da capacidade do atendimento. A população deve colaborar com os agentes de combate a endemias, mantendo a limpeza de caixas d'água e dos quintais. Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, hoje existem 38 municípios em situação de epidemia e subiu para 121 o número de mortes por dengue no estado. A quantidade de casos graves é de 5.288 e o número de casos prováveis chegou a 229.257. Dia dos Pais tem sintonia com a churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00 na cinquentenária esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. Segue no Tropa de Elite, comunicando Marinho Santos e Tony Café. Com informações de Itabuna, Souza Pina, e a todos desejando um bom final de semana.
Valeu!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você ligado no Tropa de Elite. Você tá ligado no Tropa de Elite. Olha, grande promoção no Atacadão do Cimento, viu? O Cid Fonseca, Atacadão do Cimento, pirou de vez. Argamassa Precon AC2, R$ 19,99. Argamassa Precon AC3, R$ 29,99. É a grande promoção no Atacadão do Cimento. Agora vou passar a pomada especialista no Zé Neguinho, presidente da Colônia de Pescadores. A pomada, Tony, passa em Zé Neguinho, Tony.
Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte do Tropa de Elite, uma boa sexta-feira. E hoje quero trazer um auxílio para você que está sofrendo aí com dor na coluna, tem tido dor nas juntas. Ah, terapeuta Clinton, estou sofrendo demais com as câimbras, com problema circulatório. Está querendo um auxílio? Então chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Muito bom, muito bom. Bom dia, terapeuta Clinton Alves. Terapeuta, muitos brasileiros sofrem diariamente com as dores e problemas da coluna, né? Terapeuta, o que pode estar por trás dessas dores? E como o uso da pomada especialista pode ajudar essas pessoas aí nesses quesitos? Explica pra gente, por favor.
Amigos, realmente uma grande parcela da comunidade brasileira sofre com problema da coluna. 7 em cada 10 brasileiros com mais de 40 anos sofre com algum tipo de problema na coluna. E se você está passando por essa condição, sabe que isso provoca muitas dores, principalmente se você tem hérnia de disco. Quando um dos discos da coluna sofre um desgaste ou uma lesão, ele pode sair da sua posição natural e vai comprimir os nervos que sai da medula espinhal, causando dor, formigamento, fraqueza, perda de sensibilidade e até de movimentos. Então, se você está passando por esse problema, tem uma hérnia de disco, você pode ter o auxílio da pomada especialista. A pomada especialista, ela vai curar a hérnia de disco? Não. Mas ela vai combater as dores, vai combater a tensão muscular, as inflamações e vai ajudar a você ter qualidade de vida, ter bem-estar. Quem tem hérnia de disco sabe o sofrimento que é. Então, amigo ouvinte, para aliviar as dores, você precisa fazer como a Sandra. A Sandra estava sofrendo demais por conta da hérnia de disco, ouviu falar da pomada especialista, comprou e vai contar agora o que aconteceu.
Meu nome é Sandra, moro no Basílio. Fez um ano que eu tenho problema de hérnia de disco e nervo ciático. Eu não conseguia dormir de tanta dor, nem de andar. Depois que eu conheci a pomada especialista, minha vida mudou, graças a Deus.
Obrigado, Sandra, por contar a sua história para os nossos ouvintes. Olha que coisa maravilhosa. Não podia me mexer nem na cama. Para levantar é aquele sofrimento. Até que teve um encontro com a pomada especialista inimiga das dores. Amigo ouvinte, você quer esses benefícios? Então tome uma decisão hoje. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e peça a pomada especialista. De tão especial, a pomada especialista não precisa dar massagem. É só espalhar no local da dor, do vermelhidão, do inchaço, do hematoma, da inflamação, da tensão muscular e pronto. Você vai sentir a ação poderosa dos ativos que estão na pomada especialista. É uma grande concentração de vários óleos terapêuticos e extratos vegetais para ajudar a você ter bem-estar e qualidade de vida. Chega de dores, de sofrimento. Se você quer esses benefícios, você vai hoje mesmo na farmácia ou na loja de naturais e compra a sua pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu que valeu, Clinton Alves. Você falou aí, a pomada tá passada no pescoço do Zé Neguinho. Vai ficar tudo legal, tudo na minha. Já tem tempo aí para Paulo José, meu filho. Vamos até Camacan. Paulo José, o amigo de Uca. Alô, alô, Paulo José. E bom dia, Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Colesterol alto é coisa séria. Procure uma unidade básica de saúde. Faça sua parte. Com alimentação adequada e atividade física, dá para diminuir em até 15% as taxas de colesterol. Evite consumir muito açúcar, alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas. Não fume. Consulte uma equipe de saúde para avaliação e orientações. Bom dia, uma ótima semana para vocês. E hoje é sexta-feira, fim de semana chegou. E a gente vai aqui com as notícias e os detalhes dos últimos acontecimentos. 3 ônibus municipais de Arataca, no sul da Bahia, foram destruídos por um incêndio na noite da última quarta-feira. Lembram que eu contei isto aqui no programa ontem? Pois bem, de acordo com a prefeitura da cidade, o fogo foi causado por um adolescente de 14 anos e um jovem de 19 que fumavam maconha dentro de um dos coletivos, isto mesmo, Dois jovens fumavam maconha dentro do ônibus coletivo, do ônibus escolar. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Conforme a apuração, a cidade que fica aí a 68 quilômetros de Itabuna, Arataca, os suspeitos se apresentaram na delegacia ontem. Apesar disso, não há informações se eles foram presos ou apreendidos. Conforme informação e via nota, os dois suspeitos deixaram as bitucas de cigarro dentro dos coletivos que estavam em desuso enquanto aguardavam manutenção. E aí causou-se aí este tremendo prejuízo na cidade de Arataca. Então tá aí, trocando em miúdos, dois maconheiros entram em um ônibus escolar para poder fazer uso da droga, saem, deixam lá as bitucas acesas e o incêndio foi inevitável. Todos os anos somos obrigados a pagar quase que mensalmente há muitos impostos e um destes recai sobre o uso de veículos, a propriedade de um veículo, mas o retorno com a recuperação e manutenção de estradas é quase que imperceptível. Isso porque, por exemplo, a rodovia BA-630 está precisando de muita atenção e imediatamente intervenção do governo do estado da Bahia. A via, especialmente nas proximidades da fazenda Colatina, a 24 quilômetros de Potiraguá, está em condições precárias, com buracos que se estendem de um lado ao outro da pista, colocando em risco a segurança dos motoristas e de seus passageiros. Os danos não são meramente estéticos, muitos motoristas têm relatado prejuízos sérios, como a perda de pneus ao trafegarem pelo trecho. O estado precário da rodovia torna o trajeto perigoso e aumenta a probabilidade de acidentes graves. A situação tem se agravado graças à inoperância, muitas vezes, do governo do estado e também de muitas empresas que são contratadas, participam de licitação, que são terceirizadas, mas que não fazem um serviço realmente decente e de qualidade. Cabe, portanto, fiscalização nestas empresas. O consórcio do Médio Sudoeste, por exemplo, que é administrado pelo prefeito de Guaí, Rony Moitinho, precisa tomar atitudes mais sérias e procurar fazer com que essas estradas sejam bem recuperadas. Portanto, perigo na estrada que liga ali Potiraguá, Itaimbé, Gurupá Mirim, Fazenda Colatina, está um absurdo e pessoas podem ter prejuízos seríssimos, inclusive perder a própria vida. Um absurdo. O Notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José, a todos um ótimo fim de semana e continuem acompanhando as notícias no nosso blog Paulo José e redes sociais.
Forte abraço a você, Paulo José. Segunda-feira você volta. Um ótimo final de semana para você. Um ótimo final de semana para você pra também, você Tony também. Café. Um abraço, tempo estourado. Tchau, tchau. Já fui!